17 de Tammuz. O dia que nós lembramos cinco coisas. A Mishnah fala no Tratado de Ta'anit, no dia 17 de Tammuz, a primeira tragédia do dia foi Nishtabru HaLuchot. As Luchot, as tábuas, as primeiras tábuas da lei foram quebradas nesse dia. Em outras palavras, nesse dia nós fizemos o pecado do bezerro de ouro. Em seguida, Moshe quebrou as primeiras tábuas. Depois ele subiu mais 40 dias para pedir para Deus perdão e depois mais 40 dias para receber as segundas tábuas que desceram no dia de Yom Kippur. E junto com as tábuas veio Salachti Kidvarecha, Deus falou que ele perdoa pelo que nós fizemos. Segunda coisa, o Batel HaTamid, foi anulado o Korban Tamid. A Gemara conta que na época a cidade de Jerusalém já estava sitiada. Afinal, nós lembramos isso no dia 10 de Tevet. E a cidade ficou sitiada 3 anos. Quando chegou o dia de 17 de Tammuz, quer dizer, durante todo o tempo que a cidade estava sitiada, a Gemara conta que os judeus de dentro da cidade desciam uma cesta com dinheiro e os romanos colocavam um carneirinho para eles poderem fazer o corban do dia. Assim foi dia após dia. Quando chegou a data de hoje, dia 17 de Tammuz, os judeus mandaram a cesta com dinheiro. E os romanos começaram a falar, sabe, nós mandamos carneirinhos, animais, para eles fazerem sacrifícios. E todo o tempo que eles estão fazendo sacrifícios, Deus não vai permitir que nós entremos na cidade deles. Então nós temos que parar de mandar carneiro. Naquele dia, 17 de Tammuz, quando desceu a cesta com dinheiro, eles colocaram no lugar de um carneiro, colocaram um porco. A Gemara fala, quando o porco tocou as patas dele nas Homot, nas muralhas de Jerusalém, em Nisdazeá, a terra toda estremeceu. E a partir daquele dia, pararam de fornecer animais, e portanto, infelizmente, não só Batel HaTamid, não só o serviço no templo do Korban Tamid parou, mas tudo parou dentro do templo. Acabou, não tinha mais o que fazer, porque todos os sacrifícios tiveram que parar. E provavelmente com o tempo nem óleo tinha mais para acender menorar, e assim por diante tudo acabou parando dentro do Beit HaMikdash. Terceira coisa, diz a Mishnah, a cidade foi destruída, começou a ser destruída. Foi o dia que, depois de muita insistência do governo e do Império Romano, tentando bater nas muralhas, e as muralhas não cediam, nesse dia, finalmente, eles conseguiram abrir um buraco e conseguiram entrar dentro da cidade. E justamente, levou mais 3 semanas que os judeus conseguiram lutar com a cidade aberta, até que no dia de Tisha B'Av, o Beit HaMikdash também foi destruído. Vesarat apóstomos et a Torá. E o apóstomos queimou um Sefer Torá nesse dia. E a quinta coisa, Ve'emid Selem Ba'echal, foi colocada uma idolatria dentro do Beit HaMikdash nesse dia. E, portanto, a partir desse dia começa uma época de luto. Termina só com Tisha B'Av, na verdade, termina no dia seguinte, Tisha B'Av, no dia 10 de Av. Durante essas 3 semanas, nós temos que evitar qualquer coisa de alegria. São semanas de luto. Então, primeira coisa, não se faz casamentos nessa época. E nenhum outro tipo de festa, nenhum bar mitzvah, nenhum... quer dizer, óbvio, bris tem que fazer, mas não vai ter música. Vamos fazer o bris, vai ter uma refeição. E Yonah Ben, também não tem escapatória. E lógico que bar mitzvah, a criança que faz 13 anos vai colocar tefilim e vai começar a cumprir as mitzvot, não tem nada a ver, mas a festa em si não pode ser feita nessa época. Também se costuma não ouvir música, de uma forma geral, nessa época, assim como uma pessoa, que Deus nos livre, perdeu um ente e fica durante aquele ano de luto, assim também não se ouve músicas também instrumentais que tragam alegria para a pessoa. Da mesma forma, durante essas 3 semanas não se corta o cabelo, nem a barba, são semanas de luto, assim como uma pessoa que está de luto, que também não pode cortar o cabelo. Fora isso, nessa semana também, nessas 3 semanas, se evita fazer qualquer coisa que nos obrigue a fazer a brachá de Sheheyanu. Afinal, a brachá de Sheheyanu está diretamente ligada com a alegria. Se você fica feliz em algo novo, ele faz a brachá de Sheheyanu. Então isso significa não comer fruta, uma fruta que você não come ainda de época, que ainda não comeu esse ano, não comer nessa época, deixa para depois. Roupas novas também não se usa roupas novas e nem se compra roupas novas nesses dias, porque a pessoa fica feliz em comprar uma roupa nova, legal, um terno novo, coisa assim, não pode comprar nessa época e nem usar uma roupa nova. E esse grau de luto é um luto parcial ainda, porque chegando a semana anterior a Tisha B'Av, no caso desse ano, que a partir de Rosh Chodesh, o primeiro dia de Av, são 9 dias, tem Shabbat nesses 9 dias, tem 2 Shabbatot no caso desse ano. Durante aquela semana, não se faz algumas coisas além disso. Por exemplo, que não se corta, não se come carne e não se bebe vinho. E da mesma forma, para os faradim não costumam entrar num luto rigoroso a partir de hoje. Então eles ainda podem cortar cabelo, por exemplo, durante essa época. Mas cortar cabelo na semana que cai Tisha B'Av, os faradim não podem. E no caso desse ano, que não tem uma semana que cai Tisha B'Av, porque ele cai no domingo, então não tem a semana dele, de qualquer forma, o Ben Ishchai traz que os faradim devem evitar cortar o cabelo na semana anterior inteira também, para entrar no dia de Tisha B'Av de uma forma triste e com o cabelo comprido e assim por diante. Só um pequeno pensamento. Dessas 5 coisas que aconteceram nesse dia, de uma forma geral, todas elas nós enxergamos, de fato, merecem um jejum marcado para elas. De fato, merecem um luto especial por elas. O dia que nós pecamos tão gravemente, logo depois de ter recebido a Torá, o bezerro de ouro, e perdemos as luchot, e não só perdemos as primeiras luchot, mas ainda dizem nossos sábios que junto com o quebrar das primeiras tábuas, surgiu o esquecimento da Torá. Porque até aquele momento, quem estudasse aquela Torá, não ia esquecer. E a partir de então, com as segundas tábuas, veio o esquecimento da Torá. E nós temos que ficar o tempo todo voltando a estudar e a coisa não grava na cabeça. Então, um bom motivo. Se foi anulado o Korban Tamid nesse dia, não tem nem o que dizer. O nosso âmago do nosso povo, o Beit HaMikdash, parou de funcionar, é quase uma destruição para ele. Se a cidade de Jerusalém foi destruída, também foi o início da derrota. Foi o início da destruição do Beit HaMikdash, um motivo muito bom para isso. Se foi colocada uma estátua dentro do Beit HaMikdash, não tem uma afronta maior do que essa, também é um motivo suficiente. Mas quando chega na 5ª coisa, Apóstolos queimou um Sefer Torá. Primeiro, quem foi apóstolo? Segundo, quando aconteceu isso? Quando ele queimou o Sefer Torá? E a Gemara não conta. A Gemara não fala nem quem foi o apóstolo, nem quando foi queimada essa Torá, Ninguém sabe sobre essa história. A única palavra que nós sabemos sobre essa história é Saraf apóstolos da Torá. Ponto. Apóstolos queimou a Torá. Não sabemos mais nada. E nós podemos parar para pensar, tudo bem, apóstolos queimou a Torá. Não entendo, algo grave. Mas quantas torós não foram queimadas na história? Os cruzados não queimaram torós. A Inquisição não queimaram torós. Os pogroms não queimaram torós. O nazismo não quebrou torós. Faltou torós para serem queimadas, infelizmente. Será que isso é um motivo para jejuarmos um dia? Um motivo para um luto? São tantas. Porque justo o Sayaf apóstolos da Torá, apóstolos queimou a Torá, então tem que fazer alguma coisa de luto por isso. Na verdade, essa pergunta surge por nossa parte por uma falta de sensibilidade que nós temos hoje em dia. Uma falta de sensibilidade em perceber a gravidade de uma Torá que foi queimada. E não interessa quando, e não interessa por quem, e não faz diferença. O fato de uma Torá ter sido queimada é algo que deveria sensibilizar qualquer um de nós, a ponto de marcar um dia de jejum, a ponto de a pessoa ficar de luto. Mas essa falta de sensibilidade se estende muito mais. Infelizmente, quando nós ouvimos alguma notícia desagradável, como um atentado, a primeira pergunta que a pessoa faz: morreu alguém? A resposta é só uma pessoa. Como só uma pessoa? Um Yehudi morreu naquele momento, a pessoa fala, só morreu uma pessoa? Isso deveria deixar a pessoa quebrada naquele momento e não falar só. Ou a pessoa responde, não aconteceu nada, só alguns feridos. Como só alguns feridos? Sabe o que são os feridos de um Deus livre de um atentado? Está nos jornais. Só feridos leves. Eu conheci um ferido leve. Talvez muitos de vocês também conheceram alguém ferido leve. Ferido leve quer dizer que o sujeito continua vivo. Isso é ferido leve. Ferido leve, ele pode estar com a mão impossibilitada de ser usada. Pode ser que ele está com o pé impossibilitado de ser usado. Ou qualquer outra coisa, Deus livre, algum defeito grave que afeta o resto da vida dele. Não é só um ferido leve. É muito isso. Nós acabamos perdendo um pouco a sensibilidade e quando houve uma notícia, às vezes, maior, tá bom, não foi tão grave assim, poderia ter morrido 100 pessoas, só morreram 5. Como só morreram 5 pessoas? 5 almas, 5 pessoas, 5 vidas. Nós já perdemos um pouco o tato e a sensibilidade de dar importância para um ser vivo. E aqui vem o dia 17 de Tamuz mudar esse recado. A Gemara fala que uma pessoa que Deus nos livre presencia o falecimento de alguém na frente dele é como se ele estivesse vendo um Sefer Torah sido queimado e a pessoa tem que rasgar as roupas. E fala a Gemara em Moed Katan, a Gemara que fala sobre luto. A pessoa tem que rasgar as roupas por ver alguém falecer. Assim como quando ele vê um Sefer Torah sendo queimado. Tem relação entre um e o outro. Total. Um Yehudi é uma Torá viva. Dizer só é uma alma, é uma vida, uma pessoa. Vem o dia 17 de Tamuz e fala, sabe por que você está jejuando hoje? Sabe por que você está de luto hoje? Um, entre aspas, simples motivo. Apóstolos queimou o Sefer Torá. E não faz diferença quem foi apóstolos, e não faz diferença qual foi a Torá, e não faz diferença quando foi isso. O importante é saber que se uma Torá é queimada, ou se Deus nos livre uma pessoa do nosso povo vai embora, é um motivo mais do que suficiente para a pessoa se sensibilizar pelo fato e ficar de luto. Possamos, se Deus quiser, cumprindo as regras que a Gemara nos dá de luto para essa época, a Gemara promete e garante para todo aquele que se em luta pela destruição do Beit HaMikdash, com certeza por todos os outros acontecimentos também, Zohé Veroé Besimchatá, ele vai ter o mérito de poder ver a sua alegria e a reconstrução do Beit HaMikdash, se Deus quiser, em breve.